Os grãos aceleraram o movimento de baixa nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago, terminaram com fortes quedas liderados pelo milho. O milho hoje perdeu bastante. A soja foi na carona e terminou o dia com baixas de dois dígitos nos vencimentos mais negociados no mercado futuro norte-americano. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento é o Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto, já nos fazendo companhia nessa tarde de segunda-feira. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Começou a semana, começou maio e não começou muito bem para a Bolsa de Chicago, não só para a soja, né, Gabriel? Seja bem-vindo.
Olá, Carla, olá a todos. É prazer estar aqui novamente, né? Boa tarde. E, poxa, queria estar com notícia melhor, né? Mas hoje foi um dia complicado, foi um dia bem intenso, bem volátil. Não só para soja, muito bem comentado, soja, milho, trigo, tudo basicamente teve uma pressão bem negativa durante o dia de hoje.
Gabriel, houve um fator que pressionou todos os grãos de uma forma geral. A gente teve uma queda muito forte no petróleo, por exemplo. Isso esteve atrelado às baixas que foram registradas nesse início de semana?
Tem também essa relação, né? O petróleo acaba puxando ali óleo de soja, né? Acaba despencando basicamente todo o complexo soja, interfere também em milho, né? Por conta de biocombustíveis e tudo mais. Mas também a gente tem, né, o bom desenvolvimento da safra americana com relação a climas que podem trazer uma boa expectativa da safra bem cheia norte-americana. Isso acaba pressionando, né? Principalmente ali no caso do milho, né? Teve aumento de área que acaba ajudando ainda mais essa pressão devido ao volume que provavelmente os Estados Unidos vai produzir de milho. E isso acaba acarretando ainda mais em todas essas quedas.
Tá. Gabriel, outro fator que também a gente está aqui monitorando e observando, imagino que o mercado todo esteja fazendo isso, assim como nós dois comentando aqui agora, é a questão do clima nos Estados Unidos. Uma nova safra está em pleno desenvolvimento por lá, o plantio está acontecendo e me parece que esse final de semana foi de condições favoráveis, de climáticas favoráveis para o desenvolvimento dos trabalhos de campo e a previsão ainda indica essa situação. Essa é a sua avaliação também? São essas informações e esses mapas que são o seu radar?
Exato, eu vejo que, né, eu tenho amigos que estão nos Estados Unidos, tenho dois, três amigos que estão, né, trabalhando lá, né, em fazendas grandes produtoras, e eles reportam, né, diariamente essas questões, né, de como está o desenvolvimento lá. No geral, tende a ser um bom desenvolvimento inicial dessa safra, né, as condições estão favorecendo a isso, e agora a gente tem que aguardar, né, certos momentos críticos ali de desenvolvimento, tanto da soja quanto do milho, para a gente analisar, né, se o mercado vai acabar reagindo a isso. Por enquanto, está uma estimativa muito boa, o SJ vem reportando ali, né, acima da média histórica com relação ao desenvolvimento desse plantio, então, por enquanto, está favorecendo muito e a gente está vendo o reflexo disso nos preços, né, nas cotações de Chicago.
Como é que você imagina que isso possa continuar a influenciar o andamento das cotações, Gabriel? Vai o mercado ainda se concentrar, botar muita energia nessa condição da nova safra norte-americana, ou vai se dividindo, porque nós temos a guerra comercial em andamento, o conflito Rússia e Ucrânia se escalando também no final de semana? Como é que você imagina que essa semana vai correr com os traders em Chicago dividindo as suas atenções e as suas energias? O que eles vão olhar a partir desse ponto e diante das notícias e cenários que já conhecem?
Bom, eu, como um bom agrônomo, vou usar um termo que a gente aprende desde o primeiro dia de sala de aula, né? Que é depende. Tem muita coisa envolvida, como você comentou agora, né? Eu até olhei para o lado aqui, precisava tomar uma água para engatar nessa resposta, mas tem muita coisa envolvida realmente. Então a gente vê, né, que essa questão da guerra comercial, ela gerou muita volatilidade, ainda tende a gerar muita volatilidade, dependendo de como for os próximos passos, né? Como é que vai ser, se vai ter mesmo a implementação e se vão deixar cada vez mais ríspida essa relação. Isso vai ter uma interferência muito forte e, né, a gente viu os reflexos dessas interferências que tiveram recentemente. O Brasil acabou se favorecendo com relação a condições de compra aqui. O dólar naquele momento acabou estressando também, favoreceu ainda mais alguns momentos pontuais de compra. Que acabou, né? Alguns vendedores acabaram se favorecendo disso, e agora a gente está numa outra realidade, né? Então parece que deu uma normalizada, né? Até o momento, né? Posso falar isso amanhã, estourar de novo alguma coisa, disparar as cotações, mas por enquanto parece que deu uma normalizada. E isso vem tendo esse reflexo, né, gerando ainda mais quedas no mercado, porque agora parece que o mundo em si vai olhar também para essa superprodução norte-americana, né? A gente está falando aqui principalmente de China como grande compradora, e ela vai conseguir direcionar algumas compras ali em momentos que a soja americana, o milho americano for favorável com relação à competitividade. Um fato que é interessante a gente relacionar aqui, o peso do dólar na formação de preço também nessa questão de competitividade. Então, o dólar agora que está dando uma certa descansada, né? Hoje ainda positivou, mas ele está num patamar de briga, né? É uma tendência real de queda que a gente pode observar. Ele acaba não só reduzindo o valor das cotações, mas isso, né, é gerado também por relação da competitividade da nossa soja, do nosso milho, das nossas commodities como um todo. Então, nossa soja, nossa produção acaba não ficando tão atrativa, acaba não ficando tão atrativa, né, com relação a essa conversão em dólar. Então eles acabam olhando para outros mercados. E agora os Estados Unidos, né, com essa super safra, eu, né, olhando um viés assim, macroeconomia e tudo mais, é favorável aos Estados Unidos tirar um pouco o pé dessa questão de rispidez dessa guerra, para conseguir, né, ter uma efetividade maior no escoamento, né, no direcionamento de exportação da sua produção. Senão, o produtor americano vai acabar pagando uma conta bem alta, né, de ter todo esse produto. Eles, por mais que tenham uma capacidade de armazenagem mais efetiva do que aqui, que é um ponto também que está favorecendo essa queda nossa aqui, interna. Vamos ver como é que o produtor americano vai se comportar isso também. Ele não pode ser tão prejudicado como vem sendo.
É, isso é um ponto realmente importante da gente ainda aprofundar um pouquinho mais, né, Gabriel? Porque como é que o produtor entende esse começo de semana aqui no Brasil, portanto? Essa questão do dólar vai ditar ali a nossa competitividade, mas vai mostrar também para os produtores, compradores e vendedores em outros países em que patamar ou em que momento de mercado nós estamos. Como é que essa alta do dólar hoje frente ao real ajudou também a trilhar esse caminho para Chicago? E, claro, como que isso se traduziu em formação de preços aqui para o produtor brasileiro? Não só para o produtor, mas para os vendedores de uma forma geral.
Bom, a gente está falando, né, uma faixa de preço hoje sendo negociada em alguns portos ali, né? Estou falando mais como referência Paranaguá e Santos, na faixa de R$ 130 ali para maio mesmo ainda. Para junho já vai para casa ali dos 133, 132, né? Isso oferta basicamente de compra, né? Se a gente for analisar o fechamento de negócio, pode gerar um pouco a mais que isso. Isso acaba, né? Se a gente for analisar o preço que a gente teve hoje com relação aos dias anteriores, semanas anteriores, a gente está numa queda, né? Teve dias aí lá no começo do mês passado, na faixa de R$ 137, R$ 138. Hoje a gente está vendo basicamente R$ 7, R$ 8 de desconto desse preço. Isso acaba tendo um peso muito grande no bolso do produtor, com certeza, mas o dólar a gente não pode olhar ele isolado também. Né? Ele ajuda muito na formação de preço, na hora da venda, mas na hora da compra de insumo, compra de tecnologia e tudo mais, ele também faz um peso. Então, o dólar mais baixo é prejudicial nessa área de hora de comercializar, né, seu produto ali, mas na hora de comprar insumos e tudo mais, ele acaba tendo um reflexo que acaba ajudando também. Então, a margem fica um pouco mais flexível quanto a isso. Basta, né, agora o produtor ficar atento a bons momentos, né, de dólar. Quando dólar embaixo, ele pode tentar optar ali por alguma compra, alguma coisa que pode favorecer seu preço médio, né, acabar tendo vantagem com relação a isso. E momentos de dólar estressado, é bom ele, né, se atentar a comercializar, porque ele consegue flexibilizar um pouco sua margem em cima disso. É bem complexo, sinceramente, né, a gente vem acompanhando aí desde pós-pandemia, né, pandemia, né, durante a pandemia já, o mercado já foi uma loucura. A gente vem acompanhando esses últimos 5 anos aí, o mercado trouxe bastante informação e incrivelmente ele está sendo difícil, né, bem difícil de lidar, porque cada ano vem acontecendo uma coisa nova, vem uma novidade e a gente tem que ficar sempre atento a boas oportunidades que acabam surgindo em momentos específicos.
E eu imagino que essas estratégias que o produtor está definindo agora e as decisões que ele está tomando, esses cenários que nós estamos aqui pontuando, eles vão mexer com os prêmios também, né, Gabriel?
Perfeitamente. Se a gente for analisar aquele cenário de prêmio isoladamente, tá uma loucura também, né? O ano passado, nessa época do ano, a gente estava trabalhando com um prêmio começando a positivar ali a partir de abril, né? E hoje a gente está ali num patamar até que um pouco mais elevado. Se a gente for ver esse contexto das movimentações dos prêmios, na época mais líquida do ano, né, que a gente está atravessando ela agora, né, daqui para frente começa a baixar um pouco mais o volume, porém a gente tinha prêmios um pouco mais pressionados. Esse ano aqui em particular, por conta da guerra comercial, acabou, né, extrapolando o preço, então acabou empurrando os prêmios, perdão, e acabou jogando o prêmio um pouco mais para cima, e agora a gente está vendo esse reflexo, essa certa pressão, muito também por conta dessa questão de armazenagem do Brasil. Poderia até, posso até trazer alguns dados de armazenagem aqui do Brasil. Se a gente for analisar os 5 últimos anos, a produção do Brasil subiu em cerca de 35% a 40%. É, em algumas regiões e tudo mais, no panorama geral do Brasil está na média de 33% nesses últimos 5 anos. E agora a armazenagem do Brasil, 12%. Então, tem um certo gap, né? A gente não teve tanto investimento assim em infraestrutura e tudo mais. E agora que, né, basicamente a gente começa a repensar, né, com até alguns auxílios que vêm sendo divulgados agora com armazenagem, isso pode ter reflexo, mas não a curto prazo.
É, isso faz com que o produtor também olhe de forma diferente para a comercialização da soja 25-26, Gabriel, que é essa questão da armazenagem uma situação crônica, e nós sabemos que em 2025-26 a colheita não vai estar salva, com um crescimento expressivo do nosso potencial de armazenagem. Já é uma preocupação, inclusive, dos estudiosos do agronegócio, como vem o plano safra para armazenagem, de novo, um problema crônico. Isso muda também a visão do produtor para comercializar a próxima safra.
Um bom ponto, excelente ponto essa questão de comportamento de comercialização. A gente for analisar o ano passado. Ano passado, janeiro, fevereiro, março, abril, a partir de maio, o produtor teve um comportamento diferente do que está tendo esse ano. O ano passado, o produtor acabou negociando muito mais no spot, né, no mês vigente, que ele estava transitando, do que futuros. Então ele comercializava principalmente ali no spot e depois ele ia diluindo as suas vendas, né,
Sim.
futuras. É, esse ano a gente vê uma movimentação um pouco diferente, né? Isso são dados proprietários da Grão Direto. A gente vê que o produtor ele está optando menos spot, bem menos spot do que ano passado, e postergando um pouco mais suas vendas, inclusive vendas curtas, eu digo assim, nos próximos meses. Então é um pouco diferente do que ano passado. Então, o que que a gente vê com isso, né? O produtor às vezes está diluindo um pouco mais as vendas, buscando às vezes até momentos ali de comercializar em situações melhores. E também, né, a gente vê um movimento maior com relação à safra seguinte. O ano passado a gente teve um bom volume, né, comercializado da safra seguinte, que a gente está vivendo agora, porém esse ano a gente está vendo o produtor ainda mais atento com o mercado da próxima safra. Então isso, na minha opinião, né, é bom, porque o produtor, com toda essa guerra de crédito que a gente está vivendo, um contrato ali que ele acaba executando, isso pode gerar e pode trazer, né, para ele um crédito que ele pode acabar girando ali e mantendo seu negócio mais sustentável. Porém, a gente começa a ver alguns riscos operacionais em cima disso. Então, o produtor é bom ele estar atento ao mercado, é bom ele começar a travar oportunidades assim. E eu fico feliz também porque a gente passou um período de pandemia, né? O produtor que travou lá atrás ficou arrependido porque veio o boom e tudo mais. Mas aquele produtor que travou, ele travou em cima de uma margem, então ele estava saudável naquele momento. Aquele que não travou acabou, né, participando de uma alta ali um pouco mais severa, só que aquilo não foi normal. Então não tem como a gente tomar aquilo como normalidade e querer que isso aconteça com recorrência.
Até porque eu imagino que ele olhe para um outro cenário também de oferta e demanda. Se a gente olhar globalmente falando, a gente tem um outro cenário de oportunidades e de necessidade dos compradores também, né, Gabriel? Durante a pandemia, a gente viu as cadeias ficarem completamente rompidas, né? Então, toda a estratégia era uma estratégia arriscada naquele momento. O que é diferente de hoje, porque nós temos um quadro de oferta e demanda muito mais claro, embora, claro, correndo risco se a gente pensar na safra 25-26, mas num cenário diferente, e com um pouco mais de previsibilidade, embora não toda que o produtor gostaria de ter, né?
Exatamente. É difícil, né? Às vezes a gente está conversando com alguns produtores, né? Tem até familiares que são produtores, às vezes me liga para perguntar sobre alguma coisa. É difícil a gente acabar tirando uma bola de cristal para acabar prevendo o cenário que seria ideal para eles, começarem a perguntar, ah, como é que vai estar lá na frente? A gente não consegue ainda metrificar isso, né? A gente não tem um potencial de acertar na mosca ali. Só que a gente consegue trazer um viés, né, de comportamental com relação ao mercado, entender a dinâmica do mercado, como você bem pontuou agora. São dinâmicas diferentes, são momentos diferentes. Então é aproveitar as oportunidades, estudar, principalmente ali questão que eu reforço muito, né, que é o produtor entender seus custos, para ele conseguir compreender suas margens, e depois, a partir desse momento, ele para de ver preço e começa a enxergar margem. Acho que isso acaba deixando o negócio dele ainda mais estruturado, mais sustentável e melhor, com uma saúde financeira muito mais estruturada.
Bom, Gabriel, para a gente finalizar, alguma orientação, algum alerta para o produtor? Ó, não pode deixar de olhar para esse fator e nem de tomar essa decisão para essa primeira semana cheia e efetiva de maio?
Bom, semana que vem já tem um relatório, né, no comecinho da semana, o SGE divulga o relatório de oferta e demanda, pode trazer uma certa volatilidade, a gente precisa ficar atento com relação a alguns ajustes de números e tudo mais. É, tem questão econômica dos Estados Unidos que vai mexer com o dólar. Se a gente analisar os últimos anos, o dólar trouxe um peso muito grande na formação dos nossos preços, não só diretamente, né, pela taxa de conversão, mas por essa questão de deixar nossa soja, nosso milho mais ou menos competitivo com relação ao mercado internacional. Então, eu sempre gosto de frisar, né? O dólar é sempre importante, a gente precisa até, de certa forma, dolarizar nossa vida em alguns momentos, porque a gente paga em dólar, a gente compra basicamente uma boa parte dos nossos insumos, a nossa estrutura de produção é em dólar, e na hora de vender, a gente também está olhando o mercado exterior, né? Principalmente o Brasil acaba exportando muito mais do que consome aqui, no caso de soja, então a gente precisa pontuar essas questões para o produtor e começar a ficar olhar um pouco mais amplo, né? Sei que não é fácil, um trabalho árduo, difícil, né? A gente aqui como analista fica até perdido, né, alguns momentos do dia que muita coisa acontece, a gente tem que captar bastante informação, a gente tenta trazer isso da maneira mais simples, né, possível para o produtor. Sei que às vezes eu falo bastante coisa que é uma frase comprida fica um pouco difícil de compreender, mas é basicamente a vida do mercado. Então, se o produtor ficar atento a dólar, tentar olhar essa dinâmica de mercado como oferta e demanda, olhar como vem sendo o histórico, né, que a gente tem
Sim.
com relação à importação de preço e tudo mais, isso pode munir o produtor de uma maneira mais tranquila para ele conseguir comercializar.
Isso
De
é.
no, e de novo, né, falei da questão aqui de exportação, de armazenamento. O Brasil está atrasado com relação à exportação. O Brasil tem um comprometimento cada vez mais curto, né, da gente se comprometer com relação à armazenagem. E isso é um ponto muito importante que acaba impactando em preço também.
E a gente vai ter uma demanda interna forte, a indústria também precisa ter boas estratégias para não ter que disputar depois de forma tão ferrenha, tão acirrada, a soja no segundo semestre com a
Exatamente.
exportação, né, Gabriel?
Exatamente. Então, a gente vê, né, o boom, né, do etanol de milho tá crescendo bastante. Então, isso pode dar uma direcionada também, isso acaba competindo em alguns momentos, né? Se essa guerra comercial realmente estourar o nosso milho aqui, começa a ter outros olhos, assim como foi lá em 2023, né? Teve um boom ali de exportação de milho no Brasil, e aí começa a competir com esse boom aqui de etanol de milho, então pode complicar alguns fatores para o segundo semestre, então por isso que é bom sempre estar com o pé no chão, sempre, né, com a conta ali em dia com relação aos custos e tudo mais, e aproveitar as oportunidades que podem surgir nas próximas semanas e tudo mais. É um mês
Bom,
bem interessante, maio, para ter comercialização.
era isso que eu ia dizer. Maio é um mês importante, é o mês de referência da nossa safra, efetivamente, né?
Exatamente, é o mês, até do meu aniversário, que maravilha,
Ah,
mas é um mês que.
que dia!
Meu dia 24 de maio.
Eu vou gravar aí a entrevista.
Ixi,
Já
meu Deus.
espero uma recepção.
Fazer
Primeiro
até um
pedaço
bolinho
de
aqui.
bolo. Primeiro pedaço, por gentileza.
Pode deixar.
A gente vai marcar uma entrevista para esse dia. Gabriel,
Fazer um bolo de milho, né, em homenagem ao agro.
eu acho bom. Eu acho justo. Um bolinho de fubá.
Ixi, é
Ó,
bom
não tá
demais.
bom já bolo de fubá e café?
Eu tô em Minas, né? Então é o que
Ah, não,
mais
pelo
tem
amor
aqui
de
pra gente.
Deus,
Pão
mas
de queijo e
isso
tudo
que eu ia
mais.
falar, se der para ter um pedaço de queijo, pelo menos.
Ixi, bolo de fubá com goiabada.
Agora, se você tá falando já prometendo esse pão de queijo, a
Aí
chance
já é
de
outro
eu estar
patamar.
aí vai aumentando, viu, Gabriel?
E pão de queijo daqui é diferente, viu?
Ele é
Não tem jeito.
diferenciado,
É
é
diferente.
diferenciado.
O que é feito em Minas é diferente.
O povo aqui em São Paulo faz achando que está fazendo certo, mas não sabemos que não estamos.
Eu não sei o que acontece. Até esses dias eu fui no mercado, comprei um pão de queijo que é fabricado em São Paulo, né? Como eu tô em Minas, comprei um pão. E vou falar para você, aqui parece que ele fica diferente. Não
Mas,
sei o que
Gabriel,
acontece.
você é mineiro?
Não, não sou mineiro, sou do interior de São Paulo. Sou de
Eu,
Botucatu.
menino do céu, eu nasci em São Paulo, capital, mas me criei em Mogi Guaçu, também no interior do estado. Fala para mim se Minas Gerais não é o melhor estado, só não tem mar, o resto tem tudo em Minas Gerais, de
O
bom dessa
negócio aqui é
vida.
diferente, viu? É
Não é?
diferente.
Negócio
É.
diferenciado, a gente
Ixi,
entende, a
pra
gente
quem gosta de
entende.
doce, quem gosta de comida, uma prosa ali, falar pra você. O cafezinho daqui também
E a gente
é outro
não, a
patamar.
gente está respeitando o horário, não estamos falando de cachaças de Minas.
Ainda não, né? Acho que nem.
Que
O horário
ainda
não permite.
é segunda-feira, né? Vamos
Mas
pisar fogo.
ó. Se a gente for olhar, a gente só tá falando de agro aqui, né? A gente
É
falou de bolo,
isso.
falou de pão de queijo, ligamos aí o setor pecuário, agora sucra, tudo. Tamo fechando a conta
Tá
aqui.
certo, tá certo. Gabriel, obrigada, viu, meu amigo, por começar a semana conosco. Muito bom receber você por aqui,
Valeu,
principalmente
pessoal. Boa semana.
trazendo leveza para esse mercado tão difícil hoje. Obrigada mais uma vez. Boa semana para você também, meu amigo. Até mais.
Valeu, pessoal. Uma boa semana a todos. E vamos ver se durante a semana dá uma melhorada aí
Se
para a
Deus
gente
quiser.
travar esses negócios e fazer um mês de maio incrível.
É isso
Vamos
mesmo,
lá.
se Deus quiser. Obrigada, Gabriel. Até mais.
Até mais,
Um
pessoal. Tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau. Bom, recebemos então o Gabriel, ele que é o Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto, e é aquelas informações importantes, né? Vejam como as decisões que nós estamos vendo os produtores tomarem aqui no Brasil, elas têm um impacto direto no mercado global, dada a relevância e importância do país como maior exportador mundial, em plena guerra comercial e uma nova safra dos Estados Unidos em pleno desenvolvimento. O milho, vocês vão ver agora nos preços, caíram mais de 3% com essas condições favoráveis de clima no Corn Belt. Aliás, em mais 12 minutinhos a gente tem a atualização dos números de plantio e você tem essas informações em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Até lá, vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira. A soja fecha para maio, que sai da tela já nos próximos dias, com 10 dólares e 38 centes por bushel, 10 pontos mais 75 de queda. O julho, que é o mais negociado agora, 10 dólares e 45 centes, 12 pontos e meio de baixa. O agosto fecha com 11 pontos de queda, valendo 10 dólares e 40, e o setembro, 10 dólares e 18, com uma baixa de 8 pontos mais 75. Preços do milho agora. Milho, 7 pontos e 25 a 14 pontos mais 75 de perdas. Maio, 4 dólares e 46, julho, 4 dólares e 54, setembro, 4 dólares e 32 e dezembro, 4 dólares e 43 centes por bushel. Fechando com os preços do trigo, que hoje também caíram forte. As baixas no trigo ficaram entre 10 pontos e 75 e 12 pontos mais 25. Maio, 5 dólares e 14, julho, 5 dólares e 31, setembro, 5 dólares e 45 e o dezembro, 5 dólares e 68 centes por bushel nesta segunda-feira. E assim vamos concluindo essa parte da nossa programação, mas te convidando a continuar conosco. Já já Alexander Horta chega com as informações do fechamento de mercado e ainda hoje tem Conexão Campo Cidade, um timaço de pensadores do agronegócio discutindo os principais pontos de relevância e importância para o setor nesse momento, nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025. Você é o nosso convidado para continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil aqui na TV Notícias Agrícolas. Eu volto a te encontrar amanhã às 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Até mais.